些俗语呢，一五一七八五一七，我们把三个星期嘛，八十三九嘛，一五七十三九嘛，一五的呢，你说啥东西啊？五八五嘛，一八的加九四零嘛呢？那个都是自己的钱，是不是？他俩说的嘛，就是这种人不的嘛，出那个啥事呢？就不容易就是错落的，你缺钱，他这种嘛的过大生，玛利亚、耶稣、耶稣、耶稣、伊纳萨勒、纳加利亚，这种嘛是大家问题的，问题，你心里清楚，他不属于说的，那也可能是啥法拉，啊，是大家伊纳萨勒。Eu tenho razão mesmo. Mas ele era da descendência de Davi. José era carpinteiro, ou de uma carpintaria, uma melhor colocação. Ele era uma espécie de mestre de obra, que ele não lidava com madeira, pedra, ferro. Tinha lá um negócio dele em que ele vivia, logo era de uma classe intermediária, né, de trabalhadores, mas tinha um determinado dos tempos. Mas eles eram da família de Davi. Isso quer dizer, as tribos de Israel, ou Israel era dividido em 12 tribos. Existe uma quarta tribo, que é a tribo de Judá. Dessa quarta tribo, que é a tribo de Judá, isso daí é cerca de, podemos dizer, 1500, 1600 anos antes desse caso, do nascimento de Jesus. Dessa tribo de Judá foi nascendo um, nasceu outro e tal, até que nasceu o rei Davi. Rei colocado por Deus no trono, ou melhor, escolhido pela boca de um profeta. O profeta Samuel disse que aquele era o escolhido por Deus. E o ungiu, o abençoou com óleo sagrado. Então o rei Davi foi, segundo a tradição bíblica, introduzido no reino, ou como rei, pela vontade do Senhor. Evidentemente, ele sendo da tribo de Judá, todos que nascessem então da descendência de Davi teriam o quê? O sangue real. Ou melhor, teriam direito a apelar ou a pedir se eu voltasse a ver reino em Israel, tá certo? Reivindicar o reino. Então, José era da tribo de Davi. Então, Davi nasceu mais ou menos 1000 anos antes desse caso do nascimento de Jesus. 1000 anos depois, nasce José, nasce Maria, e aí, no caso, Jesus. Todos os três da tribo de Davi. Logo, todos os três com sangue real. Com sangue real. Tudo bem? Então tá. Agora vamos para um outro caso. É feita a anunciação do anjo a Maria. E essa anunciação diz que ela seria a mãe do Messias. José aceita ela em casa e aí nasce o menino. Só que quando o garoto já estava para nascer, Roma, que era dominante, que era o império que dominava o mundo conhecido, Roma resolve fazer um censo. Como nós estamos tendo o censo aí, né? Na semana, essa semana eu recebi a visita do censo. E Roma resolve fazer o censo. Só que naquela época, se o censo nós vamos fazer aqui hoje, com toda essa tecnologia de computador, a moça do censo já vai com um computadorzinho, né? Nas mãos dela, ela já marca, ela tem que marcar, etc. Então é uma coisa muito prática. Logo, aquele material já é contabilizado no dia, praticamente. Naquela época, essas informações levavam anos para serem catalogadas. Qual era o objetivo de bom? Fazer um levantamento da situação para saber quantos homens tinham, qual era, quantos que poderiam ser usados para a guerra, quantos se podia colher de impostos. Esse é o objetivo. O que também não deixa de ser no censo de hoje. Certo? Evidentemente que são perguntas básicas que o censo faz. O censo nivela por baixo. Vocês têm uma ideia? A moça foi lá em casa agora do censo, então ela perguntou: quantos banheiros tem com chuveiro? Se tem um relógio para a luz, são relógios de luz, para todos que têm água com esgoto, tem esgoto, tem água encanada, e banheiro solvado que tem chuveiro, para dar ideia de completo, na sala sanitária não tem chuveiro. Então as necessidades de esgoto e água, né, para banho. E a pergunta, sabe nem escrever? Existe até um questionário mais completo, mas no meu caso não foi, a minha casa não foi sorteada, ou no sistema aleatório do governo, do censo, ela não foi escolhida para esse questionário mais amplo. Inclusive nem perguntou religião, nada disso, é se sabe ler. Quer dizer, a pergunta de verão por baixo, não todos na casa têm curso universitário, isso nem é, sabe ler. Olha para o censo no verão por baixo. Então, quando houve o censo em Israel, são perguntas básicas que Roma queria saber. Quantos homens têm, quantos que podem para a guerra, quantos que podem pagar imposto? São essas perguntas básicas. Tá certo? Não, mas nem vela por baixo. Agora veja, Jesus nasceu, um censo, um menino nasceu. Agora é o governador do planeta, o maior gênio que a humanidade já viu. Se a gente pode classificar nessa denominação de gênio, nem filósofo ele cabe, nem na condição de homem ele cabe. Daí o livro maravilhoso de Guilherme Oliveira, grande poliglota, Jesus nem Deus tem homem. Mas no censo é uma pergunta básica. Nasceu um menino, é mais um. Nasceu Jesus, nasceu Judá, nasceu Davi, nasceu José, nasceu Flamengo, mais um. Então o censo é um combate. Então nunca vamos pensar que a humanidade está fazendo pesquisas mais profundas para descobrir o espírito. Problemas mais elevados. Bom, então por causa desse censo, o censo também dava liberdade para que as pessoas se posicionassem segundo os seus critérios religiosos. E Roma dava essa liberdade. No exato momento em que as pessoas poderiam registrar segundo a sua família, segundo a sua tradição, era também um detalhe que Roma ia conhecer. Por exemplo, as pessoas que se cadastrassem na cidade de Davi, que é a cidade de Belém, eu poderia, como Roma, saber quantos poderiam amanhã, num levante, reivindicar o reino. Porque são de sangue real. Evidentemente, Davi, José e Maria, como eram da descendência de Davi, foram se cadastrar em Belém. Saíram lá na Galileia, lá do interiorzão, atravessaram a da Galileia, foram para uma outra região que é a Judéia, lá na cidade da Judéia, foram procurar Belém, que fica apenas 3 quilômetros de Jerusalém, e o menino nasceu. Evidentemente nasceu numa estrebaria, não foi por desprezo, nós já explicamos isso aqui, simplesmente porque o fluxo, né, a quantidade de pessoas era muito grande, e aí você arruma todos os fatos, é garagem, né, naquela época era o local onde guardava os animais, cobertura, hoje você arrumaria garagem, acesso, vocês vão ver aí que se nós tivermos um grande evento na cidade, todos os lugares vão ser ocupados, né? Os albergues, o movimento na cidade, os aeroportos, tudo passa a ter um grande movimento. Porque a gente sempre compara um carnaval em Cabo Frio, né? Como tudo fica lotado. Bom, então foi ali que o menino nasceu. E aí acontecem algumas revelações interessantes. Maria já tinha tido a revelação de que ela seria a mãe do Messias. José tinha essa revelação e voltou com a Maria. Isabel, a sua parente, teve uma manifestação sobrenatural quando a criança tremeu no ventre e deu uma mensagem especial para Maria. Zacarias também contou a visão que ele teve no templo e que o menino que ele teve, que era o João Batista, era aquele que seria o precursor do Messias. E ela sabia que o Messias, Maria, era o filho dela. Depois, quando o menino nasce lá na cidade de Belém, pastores receberam a visita de anjos que cantaram glórias a Deus nas alturas e paz na terra, os dons de boa vontade. Os pastores foram visitar Maria, encontraram o menino e contaram o que os anjos falaram. E daí dizia o texto que Maria guardava e meditava tudo isso em seu coração. Com 8 dias, o menino fez a circuncisão, a marca no pênis, como é a tradição judaico, imediatamente recebe o nome de Jesus, que foi um nome imposto pelo alto. A revelação do anjo para Maria e para José é que deu o nome do menino, ele se chamará Jesus. Jesus, porque Jesus quer dizer o Salvador da humanidade. Com 40 dias, Maria vai fazer a sua purificação no templo. O ritual de purificação, que nós já explicamos aqui em detalhe. E o judeu tinha esse conceito de purificação simplesmente porque, como tem um planeta de prova de expiação, todo mundo que reencarna ou nivelar por bate. É espírito atrasado. Se é espírito atrasado, é espírito impuro, que tem impureza. Como a mãe fica biologicamente e astralmente muito ligada ao espírito, ela também fica contaminada. É igual você ficar muito perto de um espírito obsessor, ou da transa, ou passagem para um espírito obsessor, né? Depois você precisa de uma limpeza psíquica, o que a gente costuma chamar nas reuniões mais simples de descarrego, né? Porque você fica carregado. Então, como nivelava, não sabia que era Jesus, é regra para todos. A lei é burra, ela nivela por baixo as leis humanas. Então Maria vai fazer a sua purificação no tempo. Ao mesmo tempo vai fazer o resgate do menino. Porque como ele era da tribo de Judá, ele não era obrigado a servir o templo. Só serviria o templo das 12 tribos quem nascesse na tribo de Levi, que é a terceira tribo. A terceira tribo. Tribo. Então, como ele não é desta tribo e sim da de Judá, ele pertencia a Deus, porque tudo pertence a Deus, então se dava uma quantidade de dinheiro, que eram 5 moedas, e podia levar o menino de volta. E ele então poderia exercer uma atividade aqui no mundo. Qual foi a atividade que Jesus exerceu? A mesma do Pai. Ele era também mestre de obras, cuidava da carpintaria, do negócio lá em Nazaré. Aliás, como o texto fala, não é esse o filho do carpinteiro, não é esse o carpinteiro, né? Bom, então, lá quando o menino fez 40 dias, Maria recebe duas grandes revelações. Uma do grande sacerdote Simeão, né, que é levado pelo Espírito ao templo e que fala profecias maravilhosas sobre Jesus, fala coisas de Maria e diz que ela ia passar por uma dor muito grande e viveu seu filho rejeitado no mundo. E o texto de hoje já vai começar. Esse rejeitado não é só no fenômeno da cruz. Já agora novinho, tá certo? Ele já é rejeitado. Daí a fuga para o Egito. A dor, a espada já vai começar aqui. Esse processo lá, a fuga para o Egito. Então ela teria uma espada comigo no coração, quer dizer, uma dor imensa. Mais do que ver o seu filho morrer, é ver o seu filho ser rejeitado pelos homens. Ainda mais ele que tinha algo tão maravilhoso para contribuir, para oferecer para a humanidade. Depois vem a média Ana, 44 anos de serviço ao templo, totalmente dedicado ao templo, um médico de serviço integral às coisas do Senhor, que falou profecias maravilhosas sobre o menino. Tudo isso Maria guardava e registrava no seu coração. Depois, um tempo depois, já não estava mais na estrebaria, né? Não estava, e sim, estava numa casa. Na casa do parente de José, eles recebem a visita dos magos. Os magos nós vimos aqui, que foi a última palestra que nós fizemos, né? Vamos fazendo uma síntese para vocês. Os magos eram sábios. Sábios, naquela época, eram pessoas que estudavam numerologia, estudavam astrologia, estudavam magnetismo, estudavam a mediunidade, a comunicação mediúnica. E com todos esses conhecimentos, então, eles estavam sábios. Né? São os esotéricos, aqueles que têm um conhecimento iniciático, profundo, homens respeitados, então, por uma cultura vasta. Eles, então, analisando uma estrela espiritual e uma manifestação espiritual que aconteceu com ele, nós vimos aí que essa estrela não é estrela física, porque a estrela se movia como uma lanterna e apontava o caminho, inclusive diz a passagem que a estrela parou em cima da casa. Então nós não estamos falando de astro físico, e sim de uma materialização de um espírito que se manifesta em forma de estrela, né? Nós temos um célebre caso, por exemplo, do Bittencourt Sampaio, no livro Voltei do Irmão Jacó, na psicografia do Chico, que Bittencourt Sampaio se manifesta em forma de estrela. Né? Ou então, lá na palestra da inauguração da FEB em Brasília, em 1970, no dia 4 de outubro, quando o Newton Boechat estava fazendo a palestra, o Bittencourt Sampaio se manifestou em forma de lírio. Então, quando o perispírito é ideoplástico, ele se molda segundo a capacidade do espírito, se ele tem capacidade para isso, o espírito dá a forma que ele quer para o seu perispírito. Nesse caso, como os magos acreditavam em astrologia, o espírito tomou a forma de uma estrela e o criou. Então, as coisas eram céu. Tanto que diz o texto que cada um tem a sua estrela, um planeta que resta, o signo de cada um. Aí no caso de Jesus, o texto de forma muito precisa diz assim, essa é a sua estrela, era uma estrela especial, quer dizer, uma manifestação espiritual, especial para aquele que no caso era Jesus, que é alguém profundamente diferente dos outros que nascem aqui na, no mundo, né? Então ele transcendia isso tudo porque não era nascido de mulher nessa definição mais simplória. Então daí o texto dizer, como nós vimos na palestra passada, é a sua estrela. Os magos então chegam e vão consultar as autoridades. Vão consultar Herodes, que era um rei, mas um rei imposto. Porque ele, nós vamos já tentar matar, ele não era de sangue real judaico, ele não era da descendência de Davi, ele não era da tribo de Judá. Nós já vamos já falar disso. Então, quando os magos chegam, e aqui mais uma explicação, mago quer dizer sábio, né? Estudioso dessas ciências, como nós falávamos aqui, não eram nem três nem reis. Não tinha nada de reis, o texto não fala em reis, nem fala em três. Eram magos. Quando eles chegam lá, sábios, a ideia de três é porque eles dão três presentes, um em Francimia. Então, por causa disso, achavam que eram três, porque eram três presentes. Mas é apenas só uma dedução do texto. O texto fala de homens sábios. Eles vão consultar, então, Herodes, a liderança política de Israel, uma liderança que foi autorizada por Roma, que era um rei que foi autorizado, mas que não era de descendência real, logo tremeu em saber que estava nascendo um rei. Alguém da descendência de Davi, porque se esperava que o Cristo viesse, como as escrituras diriam, era da descendência de Davi. Logo, o Messias teria sangue real. Aí o temor de Herodes, porque se um dia ele fosse reivindicar esse rei, ia colocar em xeque ele e a descendência dele, de Herodes. Então ele já treina com isso. Ele levanta uma comissão, ou reúne uma comissão de autoridades, de sábios, estudioso das escrituras, ele fala que era o principal de Israel, quer dizer, era o Sinédrio, reunião de 71 sábios, sumo sacerdote, mais 70 outros sábios, e estudando as escrituras, falava que, segundo a análise das escrituras, já estava para acontecer a vinda desse Cristo, e como diz lá no livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, ele nasceria na pequena cidade de Belém, que é a cidade de Davi, já estava nessa escritura. Então Herodes dá para os magos de mão beijada a informação. Como ele não queria cultuar o menino, adorar o menino, porque a ideia é matar ele, porque esse menino ia colocar em risco o seu rei, que não era de sangue real, né? Ele pede então para que os magos, vão vocês procurar. As autoridades religiosas de Israel não foram procurar porque eles eram só de livro. Sabe essa gente que estuda, sabe o livro dos Espíritos de pó, sabe a Bíblia de pó, repete tudo, mas praticar o bem, praticar o amor não faz. Assim também, essas autoridades sabiam de tudo das escrituras aonde o menino ia nascer, mas levantaram as suas cartas, as suas academias, os seus templos para ir lá buscar o menino? Não. Fizeram. Diferente dos sábios, como eram sábios verdadeiros, eles não tinham esforço, caminhando no estrangeiro, depois de dias e dias de caminhada, estavam querendo encontrar o que era mais importante, encontrar o menino. Por isso que, segundo as informações gerais que eles passam para Herodes, Herodes botando uma margem mais ampla possível para não falhar, ele mede mais ou menos um garoto de vida de uma faixa de 12 anos, dos 2 anos. Aliás, é o que diz o texto aqui. Baseado, nós acabamos de ler, baseado na informação dos magos, Herodes fez o cálculo e chegou à conclusão que o garoto já podia estar numa margem mais completa por volta dos 2 anos. Por isso que os magos não apareceram na noite de Natal. Tanto que diz o texto de forma bastante clara. Ele já estava numa casa, a estrela parou sobre uma casa. E aí a margem de 2 anos. Então o garoto já devia estar com 1 ano e pouco, o Herodes botou um tempinho a mais na frente para poder não ter falha e matar todas as crianças de Belém e dar circo vizinhança de Belém. Os magos então deixam lá, recebem essa informação, passam para cidade de Belém, e chegando em Belém, a estrela volta a aparecer, porque fica claro que era uma materialização, era a estrela dele, de Jesus, ou melhor, de um espírito superior que guiava os mar, a estrela volta o caminho para sobre a casa. Então eles foram conduzidos pela estrela, como se fosse uma lanterna. O espírito luminoso vai e orienta, e até onde estava lá o menino. E aí eles chegam lá, veem o menino, pela informação da estrela, então era aquela. Eles dão um presente para o garoto, adoram o menino. Maria anota tudo isso no coração, até agora são alegrias. É a condição das alegrias. E aí a primeira informação. Domingo, eles em sono recebem a revelação da divindade onírica de que eles não deveriam voltar para Herodes e dizer onde estava o menino, porque Herodes queria matar. Eles então vão por outro caminho, partem, os magos voltam para a sua terra, e é aí então que José também, pelo mesmo tipo de mediunidade onírica, recebe uma revelação dizendo, diz o texto aqui, ao pé da letra. Foge para o Egito e lá fica até que eu te diga que volte. Repare como o Espírito afirma para José: bate para o Egito e lá fica até que eu te diga para que volte. A linguagem é positiva, é rápida e é imperativa. Espírito superior fala assim. Espírito superior não perde tempo, ele dá informação de tudo. Ah, mas quando ele fala com as pessoas mais simples, vulgares, mais materializadas, aí eles têm medidor. Por exemplo, Jesus fala assim: se queres ser meu discípulo, ele faz uma abertura, porque nós somos incompetentes, nós somos atrasados. Mas quando você fala com o Espírito Superior, falando diretamente com o Espírito Superior, ele fala de forma impositiva. Ou então, em caso de emergência, ele fala de forma impositiva. É igual o caso de um incêndio, quando a gente grita, é por aqui, e pronto. E se for o caso, até você já empurra, é o caso do bombeiro, né? Quando ele manda a pessoa, sai por aqui. Ele não quer saber, ele dá uma ordem e acabou. Ou em caso de emergência, para todo mundo, mesmo para os mais atrasados, eles falam de forma positiva, imperativa, ou então, em caso de espírito superior, falando com o espírito superior, dá orientação e acabou. E o espírito superior fica chateado com isso? Não. A gente disse que é delindrado com as palavras, né? Ah, porque falou assim comigo, mandou e fez, vai, fica lá. As pessoas devem questionar, não fui eu que escolhi para ser esse menino? A gente fala das bobagens, mas é quando eles vêm atrasados. O Espírito Superior adora quando se fala de forma imperativa, porque ele reconhece a lei, ele tem a sua mediunidade, ele acredita na sua mediunidade. José acreditava, ela funcionava, ponto final. Acabou. É de vibração por vibração, que ele entra na faixa, entra na sintonia. Tá certo? Quando Emmanuel apareceu para Chico Xavier e deu a vibração, e deu a sua comunicação, entrou na faixa vibratória de Emmanuel, o Chico acabou. Ah, como ele sabe? Para todo mundo é mentira. Para todo mundo pode ter questionamento. Para ele não. Para ele é verdade, ele seguiu 75 anos de mediunidade de luz a serviço daquela informação que Emmanuel passou para ele. Quer trabalhar comigo? Então disciplina, disciplina, disciplina. Bom, acabou. Esse é fato. De evoluído com o evoluído, de quem entende a mensagem. Aqui leia Chico como evoluído, o Emmanuel como evoluído, guardando as devidas proporções entre José e esse espírito, que é coisa muito mais elevada, mas dando a ideia de que aqui evoluído, nós queremos dizer, pessoas que têm bom propósito. Quando você tem bom propósito, a linguagem é assim, de forma imperativa, firme, segura, do espírito. Então, vai, fica lá no Egito, permanece lá até que eu te informe para que volte. Tá bom? Ele imediatamente levanta e obedece. Como ele já tinha feito isso antes, quando o mesmo espírito aparece para ele e fala assim: você está aí sem dormir, tenso, virando na cama do lado para cá, para que a sua mulher está grávida? Informação é essa: está grávida pelo espírito que é santo, etc. Será o salvador da humanidade, o nome dele é Jesus. Aceita Maria em casa. Bom, ele faz Maria e bota em casa. Acaba com o vai a gente fazer isso. Mas é mesmo que o Espírito Santo, que isso? Ela não deu uma volta no Fernando? Acabou. Tem nível e nível. É faz. É como diz o nosso querido Pedro Valdo. quanto mais o médico se eleva, menos o espírito precisa descer. Aqui na nossa casa, quando a gente é muito bitolado, muito denso, o espírito tem que descer muito. E quando ele desce, aquilo que o Pietro pode chamar, descer no ideal, é tão denso que o espírito fica até numa linguagem densa. Ele tem que falar na linguagem humana, corriqueira, nossa, daqui, cheio de meninos, cheio de dedos, cheio de nome toque. Aí ele tem que entrar fora da faixa da materialidade humana para dizer alguma coisa. E a gente fica lá reclamando. Espírito superior não, diz o Paulo. Ele eleva a sua mediunidade. O espírito vai descer muito. Logo ele fica. Não são as palavras, é a vibração, é a força da mensagem. A palavra aqui, vai, fica no Egito, e só volte quando eu te mandar. Essa sequência é sequência daqui do mundo. O espírito escuta. Vai, pega o menino, a mãe, vai para o Egito, fica lá. Até que o mande você voltar. Essa sequência é para poder escrever no papel. O espírito superior, o superior, essas coisas não acontecem assim. A ordem é, aponta o Egito. Pronto. Ele entra nessa vibração, o rapaz já sabe o que tem que fazer. Ele já volta com a sequência pronta na cabeça. E vai e faz. Exatamente. E isso, só com o tempo, nós vamos começar a sentir. Quem é médico e começa a trabalhar na mediunidade, e começa a atuar um ano, dois anos, três anos, e pratica a caridade, fica em contato com o mentor, com a vibração do mentor, e começa a ver um resultado na vida, depois de dois anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, cinquenta anos, às vezes, de serviço, quando você sente a presença do mentor, é aquilo e acabou. Você já está acostumado com aquele tipo de vibração. A experiência faz isso. Está certo? É o olhar do marido e o olhar da esposa. Quando os caras atendem, já estão casados, são guerreiros, né? Basta ele olhar. Ou ela olhar, ela já sabe o que a pessoa quer. Já consulta assim, assim, é com mais adoçante, menos dois, ela sabe tudo que a pessoa quer. Está certo? Então ela faz. É isso. Melhor o exemplo do casamento. Você vive 40, 50 anos com a pessoa. O texto diz até que você concurso. O texto não, a tradição diz até que o marido começa a ficar parecido com a esposa com o marido. Né? Já viu? É até o cachorro que fica parecido com o dono na cara dele. Fica parecido com o dono, depois tem muito convívio. Assim, espírito superior, pelo processo mediúnico, depois de muito tempo de contato, fica assim. Na sintonia com o outro, vem o toque, a informação, vai e faz. Agora, vamos contar. Por que esse pavor todo? E aí tem a grande dor de Maria. Imagina você ter um filho, você receber toda essa revelação, que eu não vou contar agora aqui para vocês, mas rapidamente, do anjo para ela, do anjo para José, da informação de Isabel, da informação de Zacarias, da chegada do menino João Batista, que ela acompanhou o nascimento, ficando na casa de Isabel durante três meses, da informação dos pastores, dos cânticos dos anjos, de Simeão, de Ana, dos magos, com todas essas informações abençoadas, tudo levando para que ele era um menino extraordinário, que ia fazer um bem para a humanidade incomparável, seria algo mais extraordinário que a humanidade já recebeu. E aí, naquele mesmo dia, ela recebe essa informação através do mar. Vamos levantar, vamos fugir para o Egito, porque querem matar o nosso filho. A dor é muito maior dessa dor da gente. Mas por que o homem quer fazer isso com meu filho? Entendeu? Por quê? Quando você tem a certeza de que você quer trazer o bem. Agora a gente pode medir, mas lentamente, mas vagarosamente, a gente pode ter uma ideia de que sofre o cientista, né? Quando ele chega e Oswaldo Cruz, por exemplo, vamos acabar com os ratos, vai acabar com a peste bubônica. Aí ninguém queria ligar para ele. Todo mundo, deixa o rato lá mesmo. Aí ele começou a comprar rato. Cada um que trouxe rato aqui eu pago. Olha só como é que tem que lidar com a imbecilidade humana. Cada um que trouxe rato aqui eu pago. As pessoas estão começando a criar rato, pode dizer. Então, você imagina agora, a gente ri, é para corrompido. 500 anos, como está corrompido, como foi chato de estar com o judeu, trazer o coração do mundo, o padre do evangelho. O fundador da cidade volta para a cidade que ele ama. Há 400 anos envolvido com a cidade. Inventa e vou acabar com o sofrimento da peste de rato. E as pessoas começam a criar. Aí se você falar assim, vê um ou outro morrer de peste bubônica. Mas ao mesmo tempo que um outro criar rato para poder ganhar dinheiro, essa dor é muito maior do que ver as pessoas morrendo pela peste do rato. Entendeu? O que é a maior dor por volta do povo? Guardar então proporção. O problema não é a dor de um menino ter que fugir para o Egito. O problema não é a dor de ver depois o seu filho na cruz. O problema é essa dor, essa imbecilidade de que é o mundo. Guardando as devidas proporções, imagina o bem de um Oswaldo Cruz querer acabar com a peste bubônica. Imagina o bem de Jesus de querer nos levar para o reino do céu. Num nível muito maior de bênçãos. E a humanidade não quer, rejeita. Mas por que rejeita? Porque tinha um camarada chamado Herodes. Ele fez com chapa por Roma. Ele não tinha sangue real. Ele era da família, como nós colocamos aqui, ele era casado com Mariane. E Mariane era filha do sacerdote Hircano II. E essa filha, né, essa Mariane, filha desse sacerdote, o sacerdote era da descendência dos Asmoneanos, ou melhor, era descendência dos Macabeus. Os Macabeus foram revolucionários que viveram 100, 200 anos antes de Herodes, e que, há 150 anos mais ou menos antes de Herodes, e que depois que fizeram revoluções, eles criaram, com revoluções e com vitórias, com guerra, eles mesmos se colocaram como reis. E aí? Eles não eram da descendência de Judá e de Davi, mas como foram revolucionários, etc., assumiram, e o vitorioso lá, o chefe do clã, passou a ser rei, passou para o filho dele, etc. Então já há uns 200 anos, mais ou menos, 150 anos, que eles estavam no poder. Só que Roma invade Israel. Quando Roma invade Israel, eles são o quê? Destituídos. Herodes, que casou com uma descendente deles, chamada Mariana, que era filha de um dos sacerdotes, porque eles tinham uma posição de rei e sacerdote. Eles mandavam politicamente no templo. Então, ele vai fazer um conchavo com Roma. Espírito subserviente, bastante de se inclinar, de paparicar, ruim para com os outros, mas por causa dos seus interesses, se curvar e bajular a Roma. E fazendo isso, Roma deu para ele a condição de rei. Pode ser rei, pode ficar aí. Colheram alguns impostos para você, etc. Portanto, que reconheça o meu governador, a minha autoridade policial e que faça as minhas vontades. Então podemos dizer que ele era um rei que estava ali como um bonequinho. Ele era um fanchote, ele era um marionete. Um bonequinho que quem mandava no fundo era Roma. Certo? Ele só tinha um Estado de rei, até era importante para Roma, que ele politicamente podia organizar as coisas, e como ele era um espírito muito subversivo, super, muito covarde, ele era tudo duro e entregava qualquer coisa que tivesse, qualquer levante, no seu, por exemplo, se o Cristo aí, o pessoal da família real de Davi, começasse a aparecer, ele entregava para Roma. Então, qual que era a situação? Ele não era o rei que defendia os judeus, era o rei que defendia os interesses dele, tá certo? E para isso ele bajulava Roma. Então Roma até gostava dele ficar ali naquela posição, no exato momento que ele fosse um escravo de Roma para passar as informações que Roma queria. Tudo bem? Ora, o que acontece então? Que ele começa a reinar no ano 40 a.C. Reinou até o ano 4 a.C. Jesus não nasceu no ano 1, nasceu no ano 5, 6 a.C. Só um erro no nosso calendário. O que vale é o calendário na época de Roma, quando ele, em 750, ele assume o poder. O nosso herói do calendário de Roma. Esse é o O que daria mais ou menos no nosso calendário? Uns 40 anos antes da nossa era. Ele vai reinar por 30 e poucos anos. Ele vai explicar no ano de 4 anos de Cristo. E o menino Jesus já estava então com uns 2 anos mais ou menos. O que prova então que Jesus nasceu por volta do ano 6 antes de Cristo. Antes da nossa era. Mas aí, o sacerdote, ele assume o poder e fica muito tempo com ele. Primeira coisa que ele manda fazer para tentar agradar o povo que não gostava dele. Primeiro, porque ele era ruim. Segundo, porque ele bajulava Roma. As pessoas sabiam que o interesse dele era para Roma. Que não ajudava nada financeiramente o povo, né, em abaixar impostos, nada disso. Porque havia até mais sangria para poder manter aquele falso, aquele luxo do todo o reino, um reino que não levava benefício para o povo. Então ele tinha de fazer obras cosméticas, obras plásticas, obras para agradar o povo. A primeira coisa que ele fez para conquistar foi reconstruir o templo de Jerusalém. Ele reconstrói o templo, levou 46 anos para o templo ser reconstruído, quer dizer, passou ainda o tempo de Herodes da reconstrução. Ele usa cerca de 18 mil pessoas para a reconstrução do templo. Era algo maravilhoso, tanto que na época de Jesus, 30 anos depois, né, já, Jesus já na missão dele em Jerusalém, os apóstolos dizer para o mestre, se olhando para o templo, Senhor, olha essas pedras, olha que maravilha, não existe nada no mundo igual a beleza deste templo. E Jesus vai dizer aquela séria passagem, em verdade vai ficar a pedra sobre pedra. É assim que no ano 40 o templo foi destruído pelo invasor de Roma. Porque o judaísmo, os judeus vão fazer um levante, Roma não vai aceitar e vai levar a história e vai incendiar. Mas, voltando, e aí só vai ser reconstruído Israel em 948 pela ONU. Certo? E mal que eles entraram lá na terra que já há séculos já os palestinos viviam ali. Já os seus avós, os avós já estavam ali, até os palestinos, quem vive ali, a quantidade maior de pessoas são os palestinos. Os judeus chegam, por isso nunca vai dar certo. Guerra atrás de guerra não acaba num conflito muito grande. Mas voltando lá para onde que a gente está aqui, Herodes então já assume o poder nessas condições. Depois que ele faz então essa obra de agradar o povo, reconstruindo o templo, promovendo aquela beleza, reconstruindo o templo, ele manda fazer também um castelo para ele, manda fazer fotos, manda fazer jogos, corridas igual da Grécia, né? Para dar distração para o povo. É isso que eu quero dizer assim, são obras que não vêm no fundo em benefício da civilização, são cosméticas, coisa plástica. É melhor você não fazer assim numa cidade da música, né? Quando as pessoas estão querendo uma estrada, estão querendo um esgoto, né? Estão querendo um hospital, aí gastam milhões em uma outra coisa para poder fazer nada contra a música. Mas são esses, né? Esse esconder da realidade. Então, nada contra embelezar a cidade. Né? Você botar obra de arte na linha vermelha. Quem não é a favor de obra de arte? Né? Mas, portanto, você bota a obra de arte na linha vermelha e manda condições para as pessoas maiores. Só tem obra de arte para esconder as favelas. Né? Então, isso que a gente chama de obra de fachada. Né? Todas essas escolas são construídas em beira de estrada por causa de quê? As populações moram mais na fachada, lá por dentro. Passar na beira de estrada porque onde o carro passa faz propaganda. Então eram obras que eram de fazer assim, de propaganda. Ora, ele achando que estava muito bem de popularidade, já vinha já no poder, já há 11 anos que ele estava no poder, e como havia essa coisa, os sacerdotes, e ele foi casado com a Mariana, era filho do Vicano II, que nada mais era do que também sacerdote, e ele querendo dominar toda essa estrutura da família, e já estando no poder há 11 anos, e estando bastante ligado com Roma, e tanto Roma dando linha na pipa, fortalecendo então o poder de Herói, ele bota as manguinhas de fora. A primeira coisa que faz é que no ano de 29 ele mata Mariana. Ele manda matar ela. Como ele mata, né, a mãe dele? Como ele vai matar os filhos dele? Como na beira de morrer, ele vai morrer de hidropisia, de grandeza, já nas festas para morrer, ele vai tentar o suicídio, mas não conseguiu. Então podemos dizer que era um jumento humano, se a gente pode imbecilizar tanto assim o jumento, que é um animalzinho tão bacana.
Então o sujeito era bruto, espiritualmente. Ele manda fazer um palácio para ele, inclusive ele foi enterrado nesse palácio. E mais de 500 escravos machos com ele, vestidos tudo em ouro e pedras preciosas, carregando seu corpo que fedia, que estava podre, completamente inglês. E aí tiveram que gastar uma quantidade imensa de incenso para tentar saciar o cheiro. Ele, inclusive, botou esses soldados de prontidão no seu velório para morrer por ele, junto com ele, para ele poder ter a guarda ainda do lado de lá.
Bom, completamente assim, com a mente assim invertida, podemos dizer, um verdadeiro representante do antissistema.
A vida vai pegar ele na frente com muitas encarnações e muitas encarnações e muito sofrimento. E como diz o livro Solar de Apolo, da médium Zilda Gama, ele então, aprendendo na dor e através da evolução, vai encarnar como protetor das crianças que é Vicente de Paulo. Então nós temos aí Vicente de Paulo, esse grande campeão da caridade, grande protetor das crianças, e a reencarnação do próprio Herodes, que se refez com muita dor, né? E tem a bênção maravilhosa de ser nada mais, nada menos do que um dos participantes do reinado de Jesus. Né? A dor passou a ser uma grande enfermeira da alma dele, né? Uma grande bola do progresso, que depois de muito penar em várias reencarnações, veio como o nosso Senhor. Livro Solar de Apolo, da médium Zilda Gama, na mediunidade do Espírito Vitor Hugo. Livro abençoado da médium Zilda Gama. Bom, aí não está. Herodes, então ele vai tremer nas bases. Porque ele não era sangue real. Ele já tinha destruído os inimigos dele, todo, inclusive a esposa e até filhos já maiores, que ele tinha medo de já começar a reivindicá-lo ou de fazer algum dano para ele que pudesse tomar o seu reino. Ele também, até os filhos mais velhos, ele já mandava matar. Então, uma mente, podemos dizer assim, mentira. É lógico que quando ele soube pela informação dos magos, as pessoas sabem que ninguém caminha esse tempo todo de graça, vindo lá do estrangeiro, etc. Reúne as autoridades de Israel. E as autoridades afirmam que realmente estava para nascer um menino, assim, assim. A época havia chegado, havia até cálculos para isso. E colocar o serinho em Belém, ele tremeu. Agora tem que providenciar a morte desses meninos. Vamos pegar uma margem boa para poder impedir. E a gente vai decolar tudo. Quando a gente fala em decolar os inocentes, primeiro o texto não fala em inocente. Isso é definição nossa. Como lá também não fala nem Marcos, nem Henrique, que é pra... Desculpa. Não fala nem Freire, nem Marcos, a gente que cria. Também é a palavra inocente, a gente que cria. Porque numa estrutura católica, você colocar, de que as criancinhas nascem pura, né, sem pecado, se foram feitos ali na hora da concepção. A igreja, que a alma é feita na hora do nascimento, então, na hora do nascimento, o que resta é o pecado original, biologicamente, de Adão e Eva, mas que foi batido, passa a ficar pura, então a ideia é que era um inocente. Então, mas o texto não fala nada em inocência. Tem versão da lei de Cabarrabo que não fala. Outra coisa que não fala que eram 200. Isso também é uma tradição. Era criancinhas que morreram de Belém a ser comediante. Uma outra informação era que elas foram degoladas. A gente fala que as crianças foram degoladas. É que é mais fácil de interpretar que Herodes mandou lá o carrasco, lá sua força militar, né? E pegou lá a espada e degolou as crianças arrancando dos braços das mães, dos pés, dos pais. Deve ter sido uma cena pavorosa, talvez a cena mais desagradável, mais pavorosa da humanidade. Mas, no entanto, a gente fala em degola, mas o texto não fala. Diz que ele mandou e as crianças para matar as crianças de 2 anos para baixo. De beleza, 5 mil anos. Inocente, degola, 200, a informação da tradição. Tudo bem? Mas nesse intervalo é que vem, e aí com isso ele não conta o indivíduo contar o
porque como ele reuniu os sábios de Israel, e os sábios disseram das escrituras que um menino iria nascer em Belém, e esse menino era o Cristo, adianta eu morrer aqui no mundo perseguir o Cristo? Bom, claro, você tem que ser muito, é mente muito do lugar comum. E, além do mais, ele já tinha essas informações todas, ele não conta que se as escrituras falavam e os profetas anunciavam, desde o primeiro profeta Moisés, o último profeta Malaquias, dezenas de profetas falavam da vida do Messias, e nós fizemos uma palestra aqui que nós lemos, muitas dessas profetas, lemos umas 50 aí para vocês, que coisa interessante. Será que ele não viu que o plano espiritual também poderia intervir para salvar o menino? Ele não contava com isso. O homem material só conta com as coisas materiais. Eu conto o que eu vejo, um lado da racionalidade, da horizontalidade do mundo. Nós vamos lá, vamos pegar todas as crianças de Belém, vamos aproveitar, pegar das cidades deles e vamos matar todos, a gente mata ele também. É o pensamento curto, materialista, superficial. Não conta com a seguinte informação. E se um espírito aparecer com os pais dele e disser, saiam daqui, fujam, vão para tal lugar, ele não conta com a mediunidade. Essa que é o. E aí que está a situação surpreendente. O anjo aparece para José, informa para ele da situação, diz: vai para o Egito, fica lá e socorro quando mandar. Bom, José, sendo médico e obediente como era, afinado a sua mediunidade com o espírito que ditava, e nós vamos ver que várias vezes o fenômeno olímpico aconteceu com José, mas aconteceu na informação do menino, no nascimento dele, aconteceu agora na fuga do Egito, vai acontecer quando Herodes corre mandando ele voltar, e vai quando ele chega em Jerusalém, vai acontecer mais uma vez, dizendo: não fica aí, porque o filho dele que entrou no reino é pior que ele. Então, repare como José estava fiado, ele já estava acostumado com esse tipo de fenômeno. Então ele vai para o Egito, e aí o nosso Herodes não conta com isso. E aí ele faz o plano dele. Ele arruma alguns cachos, né? Esses são alguns cachos, comandados dele, que vão lá devorar essas crianças, que diz a tradição que era cerca de 200, de 2 anos para baixo. Agora, há um outro livro do nosso querido Vitor Hugo, Espírito Vitor Hugo, através da médium Zilda Gama, publicado pela Federação Espírita Brasileira, chamado Calvário ao Infinito, você sabe, um dos clássicos da mediunidade, da dona Ivone, da dona Fabiana Ivone, da Zilda Gama, um dos clássicos também do Espiritismo, da médium Zilda Gama, publicado pela Federação, chamado O Calvário ao Infinito. Lá tem a vida de um homem chamado Peter Hobbs, que teve uma reencarnação, era conhecido também como Richard. Esse Peter Hobbs era um dos casos, sofria profundamente com um desses que tomou as crescendas do polo da mãe, arrancava da mãe, do pai, e passava as fases de novo. Então, o livro, ele é um dos personagens principais do livro, né? O protagonista, né? Então, é um livro muito interessante, a gente vai ver a drama, o drama de uma alma, culpada, de uma alma sofredora. Agora a gente vai entender por que a vida faz com que você esqueça algumas situações, porque você não suporta, depois, como um cristão, levar uma cena dessa, que você foi assim dessa forma. Né? Isso é um assunto mais que fica, é como se fosse um sinete, em psicologia a gente chama de complexo. Esse é um complexo, é uma carga energética, tá certo? Que é como uma iceberg que está incomodando a alma. Então ela está chamada dor existencial. Você não sabe por quê, você sofre profundamente, você não é feliz. Você, quando vê uma criança, sofre, você fica com a consciência pesada. E essa consciência, inclusive, é o ponto de trazer dor, de trazer depressão, de trazer sofrimento dos mais amados. Fora da necessidade, como nós vimos no texto do exterior, aí bater profundamente aqui, em que às vezes até muda esse espírito reencarnar e esconder na cara para ele não ser reconhecido por outros espíritos sofredores. Aí que fala que são os seus inimigos do passado. Aí vocês poderiam dizer assim: ah, mas se ele está encarnado, por que o espírito sofredor o identifica? Ele, né? O espírito sendo sofredor e agravado também, ele não reconhece os
casa, mesmo mais até no esconderijo de vir, como no caso de Emmanuel Luiz, que foi um carrasco na época da Revolução Francesa, e foi a página que o Stênio deu aqui no início da nossa, do nosso trabalho. É o filho de José Xavier, é o sobrinho do nosso Chico Xavier, e veio um pouco, inclusive, todo deformado, como se fosse um abrigo para os espíritos que são os seus inimigos. E quando ele até se intervala por muito tratamento espiritual, de caridade e tal, o espírito perdoa, o inimigo perdoa, ou então reencarna também, reencarnando, esquece o outro. Ele tem uma folga para se refazer, porque senão nós não teríamos folga. É o caso da população, quando sabe que tem um bandido solto, né? Esse é um criminoso que está realizando para desistir, se é o todo, não tinha só meter aquele caso, o caso em que você vai imediatamente direção. Aquele crime, em tudo que é canal, você vai na Globo, na Zona, na Record, não passou nada na Globo, tudo falando daquele mesmo crime, a população fica naquela situação, você vai andar na rua, as pessoas matam o mundo. Então botar até na cadeia foi uma bênção para a população esquecer. Aí depois, daqui a 10 anos, 20 anos, quando solta, aí não acusa nada, etc. A imprensa já esqueceu, as pessoas também, esse impacto emotivo. É aí que a pessoa tem a oportunidade de se refazer. A reencarnação age dessa forma. Às vezes dá uma margem, às vezes, de 20, 30, 40 anos para a pessoa, para ela sossegar, serenar, botar a mente no lugar e começar a traçar um rumo de refazimento. Bom, agora outra coisa que nós temos que levar em consideração é que a família então fugiu para o Egito. Já era uma tradição essa fuga para o Egito. Várias vezes na Bíblia, como foi o caso de Jeroboão e outros grandes personagens das Escrituras, que quando passavam sufoco, fugiam para o Egito. O Egito era um bom local de esconderijo. E a família então também foi para o Egito. Só que o Egito era de uma vida de espiritualidade completamente diferente do judaísmo. Mas no Egito, como os judeus já eram inicialmente do Egito, lembra lá do José do Egito, assunto lá de 1500, 1400 anos antes, né, em que apareceu Moisés para libertar, então muitos judeus permaneceram no Egito. Então no Egito existem duas grandes colônias do judaísmo no Egito, principalmente naquela época, que era em Mênfis e em Heliópolis. Havia uma colônia judaica. E aí então, se a família está fugindo, como é que vai poder sobreviver lá no Egito? Vamos pensar assim, em termos de modos operantes. Havendo judaísmo lá, o judeu chega, é como um maçom, né? Como ele se reconhece pelo toque, o judeu também é reconhecido pela sua tradição, pela sua fisionomia, pelos seus textos, né? Então com isso ele poderia, a família chegando lá nesses lugares, né, do Egito, encontrando outros judeus, bairros inteiros, e o judaísmo poderia arrumar um jeito para permanecer lá. Aliás, existe um livro maravilhoso de uma escritora que é daqui do museu. Vocês me perdoem, eu não estou lembrando o nome dela agora. É Maria Vieira. Mas ela é aqui do Museu Nacional do Brasil, aqui do Rio de Janeiro. E ela, junto com uma amiga chamada Paula, uma grande historiadora. Ela, hoje já deve estar por volta dos seus 70 anos. Ela chegou ao máximo em termos de estudo de história, de currículo, do tempo lá no Museu Nacional. Ela escreveu um livro maravilhoso, Seguindo o Caminho da Sagrada Família. Ela, por ser historiadora, depois que ela teve nome internacional, muitos amigos no mundo inteiro, ela começou a traçar um plano dos lugares, perguntando para historiadores lá do Egito e do mundo árabe e de Israel, de como foi a tradição de dizer por onde a família passou. Então ela montou um mapinha, mais ou menos de onde veio a tradição, ali tem uma igreja que diz que tem um poço, diz que esse poço é consagrado a Maria. Aí tem um local que tem uma árvore que diz ali a tradição que Maria parou ali para comer alguma coisa, etc. Bom, então ela passou esse roteiro e fez esse caminho. Então o caminho abençoado. E depois ela escreveu um livro
maravilhoso, é seguindo o caminho da Sagrada Família. Eu vou me lembrar da próxima feira, aqui na próxima palestra, e nós vamos continuar no Egito. A próxima palestra é a volta. O anjo vai aparecer para mandar voltar, né? Então, eles vão lá para o Egito. Mas aqui eu antes de te contar o que, que eles fizeram para chegar até lá, o que, que eles fizeram lá no Egito, eu quero dar uma paradinha e falar dessa tal das crianças. Poxa, mas por que que, por causa de Jesus, diz a tradição que 200 outras crianças morreram? Isso é justo? E o sofrimento dos pais? Pai é pai. E não adianta dizer que Maria sofreu mais com Jesus, porque mãe sofre tudo igual. Pai sofre tudo igual. Esses outros, ou esses pais sofreram muito, viu? Seus filhos arrancados e debolados. Não é isso? Então por que que elas sofrem? Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, por que que eles são inocentes? Por que que eles são inocentes? Então, vamos pegar só a revelação espírita que vai explicar isso. E nós temos, através do médico Frederico Pereira da Silva Júnior, uma comunicação de Allan Kardec que coloca luz nesse assunto. O espírito de Allan Kardec, dada na Federação Espírita Brasileira, do Mundo Maior. E nós temos a comunicação dada aos tênis evangelistas, né, que comentam sobre isso. Juntando essas revelações e outras, né, mas essa em especial, e nós vamos poder montar a ideia espiritual que está por trás. Mas aqui é muito interessante. Antes de falar, vamos falar de Jesus. Por que que Jesus aceitou fugir do Egito? O cara que era, com potencial que era, com a força espiritual que tinha, por que que ele não arrumava um jeito como espiritual para destruir Herodes? Ou fugir do Egito? Fugir de um monstro desse? O cara que é o governador do planeta? Então, o que a revelação espiritual diz com relação a isso? O Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, que é um livro que estuda o livro dos Espíritos, Religião dos Espíritos estuda o livro dos Espíritos, o Seara dos Médicos estuda o livro dos Médicos, a Justiça Divina estuda o Céu e o Inferno, e o Espírito em Verdade estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa Religião dos Espíritos, do nosso Chico Xavier, Emmanuel, estuda o livro dos Espíritos. Então, na página 47, 48, o Emmanuel fala da fuga de Jesus e diz, olha, isso é nada mais, nada menos um gesto de humildade de Jesus. É uma atitude de alma, um alto sacrifício. Porque ele poderia, poderoso como era, tum, acabar com Herodes. Mas não é pelo método da vingança que a coisa funciona. Não é que poderia. Almas se transformam pelo amor. Porque no exato momento que eu abri o outro a se curvar diante do meu poder, no fundo, no fundo, o outro, eu não só chego com um bandido agora, né? Boto a arma na cabeça dele e diz assim, aceita Jesus. Ah, vai ter que aceitar porque está com a arma na cabeça. Jesus não precisava da arma, ele tinha um poder magnético, fazia um sujeito que está todo torto sem ser uma dor tremenda. Olha, mas é o que ele é. E aí a frase de Jesus, se querem ser meu discípulo, tem que haver uma espontaneidade do amor. E se ele nasceu no planeta em que as condições são essas, ele já tinha que trabalhar no planeta nesse tipo de condição, preparar o terreno. E depois, lá na frente, 30 anos depois, quando ele vai se encontrar com uma autoridade, e a autoridade diz, eu tenho o poder de te matar, ele vai influenciar. Porque se ele também luta com Pilatos, ele podia destruir Pilatos. E qual seria a vantagem dele? Ficar aqui. Aliás, é pedir justiça com o Rochete e o livro Herculano, na tradução do Manuel Pintão. Se Jesus aceitasse trocar o papel lá com o centurião que queria trocar para ele, não seria uma vantagem. O centurião estava achando que estava dando uma vantagem. Eu me visto de Jesus, você se veste de centurião e foge. E eu vou estar no mundo. Isso não é um bem para nós que somos atrasados, que a gente acha que é um bem permanecer aqui. O outro simplesmente quer cumprir a lei e usar o mundo para transformar o mundo. É diferente. Então Jesus já começa a sua missão, já dando uma lição para a gente. Não é atacando Herodes de frente, é preparando o terreno. Para quando eu trouxer a semente do amor, aí ele vai se abalar, ele vai se desencarnar. Mas quando ele reencarnar outra vez, ele vai conhecer aquilo que o planeta não tem, que é a lei do amor. Aí ele vai se deparar com a lei do amor uma vez, duas vezes, três vezes, e vai reencarnar como bissexto de Paulo. Como nós já falamos aqui. aqui no livro Solar de Apolo.
Se Jesus não tivesse dado essa lei do amor aqui na Terra, como que ele iria aprender? Tá certo? Então, diz Emmanuel, já numa atitude de humildade, num alto sacrifício, ele se apaga do seu brilho, da sua força, se fecha em si mesmo para guardar o momento propício para dar o golpe. Mas o golpe definitivo se chama o amor. Sem a mensagem do Evangelho, ele não transformaria herói só na tasca, só por fora. Mas ele continuava o mesmo monstro. Agora, entrando lá naquele coração e através das encarnações pelo amor, e para isso a lei tinha que ser anunciada. Se ele veio anunciar o amor e anuncia não era o herói, ele destruía a herói para ele. Ele continuou o mesmo monstro. Agora com medo de um mais forte do que ele. Monstro por monstro, ele dizia assim: herói, ele está aí, monstro, é muito pior que eu. Ele é mais forte que eu. Pronto, força de força. Então, o que fez foi o contrário. Diz Emmanuel, ele foi pelo método da humildade. Saiu. É assim que o mundo age? Vamos fugir para o Egito. Pô, mas e aquelas criancinhas que não receberam a revelação? Por quê? Os anjos de guarda dessas criancinhas podiam também dizer para os seus pais. Porque senão parece que não vou avançar para José. O anjo chega para José, vem cá, pega seu filho e pão. Há um amor mais para Jesus do que para os outros. E desde quando que Deus ama mais a Jesus do que aquelas outras criancinhas? Não tem lógica. Deus é pai de amor que ama a todos por igual. E é o amor que ele tem por Jesus, Maria, do que aquelas outras. E o anjo chega, avisa para José e pega a criancinha, vai e não avisa para os outros mortos. Isso é levado. Por isso que a humanidade coloca ele como os inocentes. E a revelação de Deus tem que ele espírito já quase puros. E aí como é que foram feitos? Se eram quase puros, já tinham passado por muito processo de evoluir através das muitas vidas, das muitas encarnações, eles foram chamados e convidados para reencarnar na época de Jesus para ter esse drama todo, porque as escrituras falavam que criancinhas seriam destruídas, isso aí das criancinhas, as escrituras já tinham falado. Aliás, as escrituras está lá no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Por que que houve a fuga para o Egito? Porque as escrituras já diziam: do Egito chamei meu filho. E Oséias, aliás, Oséias foi o tema da minha última palestra na Aliança da Fraternidade no mês passado, o profeta Oséias. Né? Então o profeta Oséias vai dizer: do Egito chamarei meu filho, etc. Como também falava da morte das crianças. Então, para ajudar na missão de Jesus, e vocês já que têm que passar ainda por determinadas situações para fazer a purificação final com relação ao planeta, eles foram convidados para reencarnar. Quem arregimentou eles? Ou melhor, quem convocou esses espíritos? Foi Elias, o profeta Elias, que é o João Batista. É porque no livro dos Reis, no livro dos Reis, no capítulo 18, versículo 40, e no capítulo 19, versículo 1, há uma passagem muito interessante, que Elias, um grande profeta que teve aqui na Terra, um dos maiores profetas de Israel, ele fez um duelo com os sacerdotes da seita do Deus Baal. Os sacerdotes da seita do Deus Baal acreditavam no Deus Baal. Ele, Elias, acreditava no Yahvé. E ele disse assim: vão ver que é o mais poderoso. Se é o meu Deus ou o teu Deus. E o sacerdote do Deus Baal aceitava. E ele falou assim: vamos botar fogo nessa água aqui, nessa pedra que está na água. Como diz o ar nessa passagem. E os sacerdotes foram fazer também. Tentaram uma vez, duas vezes, não conseguiram. Elias tinha a mediunidade de aperopatia, ou melhor, de fogo. E aí colocou fogo. E quando eles viram fogo na água, né, ali o nosso caramuru colocou fogo na cachaça, né? Também não dizia. É, só que ele foi jogado na cachaça. No caso aí do Elias, foi pior que a cachaça, porque ele tinha a mediunidade para isso, que os outros não tinham. Logo, eles ficaram o quê? Psicologicamente abatidos. Eram 400, mais ou menos, de sacerdotes da seita de Deus Baal, acho que principalmente 450. Eles ficaram completamente abatidos. Por quê? Porque foram psicologicamente abalados. No exato momento em que você está na tua religião, que é a religião do outro, e o outro vê o poder da religião dele e faz uma coisa que o teu não consegue, que o teu Deus não consegue, significa que o meu Deus é mais fraco do que o do outro. Logo, eu interiormente eu fico o quê? Esclarecido. Psicologicamente eu fico arreado. Por isso que o maior crime que tu faz é contra a religião dos outros.
papel pode vir tirar a fé dos outros. Você desarma a pessoa por dentro espiritualmente. E a fé é um dos maiores segredos psicológicos de sustentação de uma alma. Então ele mexeu com mais profunda fé. Tipo uma pessoa de uma religião e dou para ela fazer com o espiritismo, o tipo de catolicismo leva para a Igreja Universal do Reino de Deus, o tipo da Igreja Universal do Reino de Deus leva para o budismo, eu continuo dando uma sustentação de fé que talvez seja uma visão mais ampla e que dá para a pessoa um maior conforto, uma maior segurança. Ela se sente mais protegida, mais preparada, porque tem um conhecimento mais amplo do processo. Mas quando eu tiro tudo e não dou nada, tá certo? Agora o que tira a sustentação do Deus Paulo? Ele se arriar psicologicamente. Psicologicamente, quando você arriar, fisiologicamente você fica também. A psicologia afeta o físico. Nesse exato momento ele tem enfraquecido fisiologicamente. Elias chegou para os seus seguidores, os seus, ele tinha uma escola de médicos, né? Os seus sacerdotes, os seguidores, médicos dele, né? E disse assim: vamos acabar com eles. E pegaram a espada e degolaram os sacerdotes. Não só em vez de aproveitar e ensinar, e agora vamos dizer para eles: está vendo? Vocês têm uma alma, nós temos o Jeová, olha aquele sábio de Jeová, você é guerreiro, e leva a mesa de Jeová. Ele, pum, degolou os caras. Quer dizer, aproveitou do enfraquecimento psicológico para acabar os caras fisicamente. Só que os seguidores que eles fizeram aqui, por ordem de Elias, eles também não tinham aqueles seguidores, fosse como botar fogo na água. E tinha Elias, quer dizer, quem comandou tudo foi Elias. Só que Elias era um grande homem. De Jesus, vai depois quando ele vai reencarnar, vai ser o maior conhecido de mulher. Mas como é homem, ele comete erro. Ele então, já sabendo que ele queria como João Batista, ele reúne a sua equipe, aqueles que foram seus colaboradores no passado, vamos lá. Eu já estou mais evoluído. Eu agora já sou uma obra de nascimento de mulher. Eu já sou o João Batista. Vocês já passaram muitas encarnações. Eu já sou já bastante qualificado. Só preciso apagar um momento final dos erros que vocês cometeram. Como vocês foram guiados por mim, pela minha mente, eu conscientemente vou desencarnar mais velho, sendo devolado, para conscientemente processar as coisas. Vocês que foram induzidos por mim vão desencarnar como crianças, sem consciência. Uma criancinha, quando é devolada, é muito pior do que quando você prende uma pessoa com 30 e poucos anos, bota ela na cadeia e começa a dizer 1, 2, 3, 4 dias, meses, dizendo que ela vai ser devolada e ela vai ser. Compreender? Porque ele está conscientemente no processo. A criança não volta mais de 5 minutos, vem de 4. Esse é o grau de diferença de culpabilidade. E agora, porque ele já tinha encarnado muitos, já tinha significado. Daí a tradição de que era inocente. Daí a tradição, como diz o texto, que era já espírito purificado. Então eles eram da equipe de João Batista. Aí Jesus disse: eu iria de volta. É o maior de todos. Mesmo sendo o maior, ela comete erro. Cerca de 500, 600 anos antes, comeria. E agora ele veio pagar. Evidentemente que nós não podemos imaginar que Deus mandou aqui João Batista para pagar o seu passado. Não. João não era uma cana que oscilava no deserto de Jesus. João era um espírito evoluído. João era o maior dos mestres de mulher, era o precursor de Jesus. O discurso de João sobre a caridade, sobre o arrependimento, sobre a metanoia, a transformação espiritual. O espírito que está lá, e diz Jesus que é menor no reino dos céus, maior aqui no reino dos céus é o menor, quando ele se encontra com a galera elevada lá no reino dos menor, ele fica com a consciência pesada. Eu contei esse caso para vocês numa palestra no início do ano, do cara que enterrou a mulher viva. Enterrou ela, né? Tá certo. E só que pegou ela, matou, levou, botou no caixão, perdeu, enterrou a mulher. Então o sofrimento, a angústia dela foi horrível. Então o que que acontece? Ele chega no plano espiritual e diz: ah, ela perdoa ele. Ele se arrepende e passa mais. Ele era a mulher, seus sonhos, ele escreve. Mas ela perdoa ele, mas tem que cara que ele fica diante dela. Quem fica com a força pesada é ele. O problema é que o outro te quebrou. Você não consegue viver com o outro. É o Elias, do plano espiritual. Ele lá no reino dos céus, com tanto espírito evoluído, ele também evoluiu, ele também já tinha feito sua oferta, aprendeu na vida, evoluiu, mas, e aí? Ele fica com a
cala a boca, você esperar que eu fiz aquilo. Toda vez que eu olhar para os caras lá do Baal, que também evoluíram, ele também fica com a consciência cobrada. Esse daí eu. Então o que o sujeito faz? Ele planeja uma encarnação. E quando ele planeja uma encarnação, ele pede para passar por aqui. É aí que não existe mais uma casa. E quando vai acontecer aquilo na vida da pessoa, é a bala perdida, é o desastre, é a revolta, seja lá o que for, é isso daí que já não é mais uma casa funcionando, é o que a pessoa planejou. Isso que você planeja não se chama de expiação. Expiação, como você fala, é um processo de dor, de aprendizado, a dor de despertar. Ali não é o caso. É a pessoa que pede isso, se chama provação. Ela já aprendeu, eu já vou desistir. Você pode ficar aqui, José. Ou, perdão, Elias, no meu reino, fica no reino do céu. Ele já era menor no reino do céu. Fica aqui. Deus não manda ninguém para a fogueira. Deus não manda ninguém para ser degolado. Deus não exame. Você pode ficar aqui. A pessoa que não fica feliz. Ele sente aquela dívida. É que nem eu peço um dinheiro emprestado a ele. Ele sempre passa, sempre presta. Aí eu peço. Aí chega uma hora que eu vou pagar, ele não quer. Não quero. Precisa me pagar. Precisa me pagar. Mas eu vou ficar olhando para ele, eu sei que poxa, então, o que eu faço? Eu digo para ele assim, então tudo bem, já que você não quer, eu vou dar uma regeneração para a obra assistencial de regeneração. E faço ele ver, fico bem claro e aviso para a regeneração, nós vamos tirar aqui platinho para a regeneração e tal. É como se eu dissesse para a minha consciência, perante mim mesmo, perante os homens, perante aquele que eu devo, perante a comunidade celeste, perante a minha consciência, perante Deus, estou kit. É isso. Isso se chama aprovação. José pediu, perdão. João Batista, Elias, João pediu isso. As criancinhas também pediram isso. E cada um passou por aquilo que tinha que passar. Então não houve nada que não tivesse que acontecer para planejar. Porque senão teria ficado uma vantagem para Jesus e não houve para as outras criancinhas. José teve a vantagem do mentor e os outros não tiveram. Não. É que cada um passa por aquilo que tem que passar. Ponto que não. Por isso que acontece de às vezes cair um avião, como foi agora há pouco tempo lá na Índia, caiu um avião, morre 100 pessoas e sobe um neném, um bebezinho. Cai um outro avião lá na Austrália, morre 40 e poucas pessoas e sobe uma mocinha de 11 anos. É a vida funcionando. Acontece o que tem que acontecer com cada um. Daí dizer Jesus. Todos os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados. E não cai uma folha da árvore sem que o pai não saiba. Está tudo matematicamente controlado. Explicados, o universo é um número. Deus é um Deus de misericórdia e sempre que funciona. Misericórdia que não dá fato, pesado, não dá as forças de ninguém. O que aconteceu com eles é o que tinha de acontecer. E os pais? E a dor dos pais daquelas crianças? Também estavam envolvidos no processo. E pagaram por aquilo. Tinha que pagar. Ficaram do lado, aplaudiram quando os sacerdotes foram lá degolar os outros. Apoiaram. É isso mesmo. Ali fugiu mais um. Tem mais um lá. Vai lá. É o caso do outro. Ah, ali tem mais uma criancinha. Aí entrega. Cada um passa por aquilo que tem que passar. É a dor da vida funcionando. Mas aí, como diz o Espírito Allan Kardec, através do mestre, ele inteiro da sua no grupo de pais, o que funcionou aqui foi o fenômeno da provação e não da expiação. Já eram espíritos quase purificados. Pagaram aquilo que precisavam pagar. No caso de João Batista, a mesma coisa. Ele solicitou a encarnação dele. Bom, um caso de provação. Fechado. Vamos lá agora para a família do Corrigio. A família é, não, eu ainda queria continuar um pouquinho aqui, né, das crianças. Que eu já tinha dito a passagem de José, capítulo 11, versículo 1. Ele teria que ir para o Egito, porque diz a profecia: do Egito chamei meu filho. Agora diz aqui o texto que havia Raquel. De repente vai para o final do texto, porque havia Raquel que chorava os seus filhos mortos, os seus filhos que não existiam mais. Raquel estava isolada. Vamos pegar a palavra correta e vamos ler ela aqui para vocês. Ouviu-se em Ramá o grande rumor de muitos que choravam e se lamentavam. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada. Não existiam mais. O que é isso? Está falando dessas crianças que foram degoladas, mas a gente vê uma história dessa. Quem é essa Raquel? Essa Raquel era a mulher de Jacó. E a mulher de Jacó viveu 1400 anos antes desse cara, Jacó era neto de Abraão, que foi o pai da civilização judaica. Então por que que ele? Ele morre com as criancinhas e diz assim: por isso que as escrituras falam, é Raquel chorando, ouviu-se um clamor em Ramá, é Raquel chorando os seus filhos, porque está sem consolo, está distante, e porque eles não existem mais. Isso é uma prosopopeia. Em literatura a gente chama isso uma retórica, uma força de expressão maravilhosa. Ramá é o nome de uma localidade onde fica o túmulo da Raquel, que fica ali pertinho de Belém, em Belém. Diz a tradição que o túmulo dela está ali. Então Raquel está lá enterrada. Então é mais uma jogada. Eu acho que é o corpo da Raquel. Mas por que que ela está chorando, os filhos desesperados? O que é essa imagem? Então vamos recordar a historinha para vocês, para a gente entender essa imagem, essa retórica das escrituras. Jacó era filho de Isaac e neto de Abraão. Ele ganhou de Isaac a bênção da primogenitura, seria o herdeiro. Tanto que é dele que virá os filhos dele, as tribos de Israel, e cada um vai ser uma tribo, e a quarta tribo vai ser de Judá. E dessa tribo de Judá vai nascer Davi, que vai nascer Jesus, Maria e José. Bom, esse Jacó, ele, quando ele ganhou a primogenitura, ou melhor, o direito da herança do pai, ele ganhou porque ele enganou o irmão. O irmão Esaú era o mais velho, o irmão tinha que ganhar. Mas quando o irmão foi caçado, o irmão era peludo e ficou com uma pele no corpo. Aí quando o pai, que já estava bem certo, a sua mão viu que era peludo, assim ele trouxe lá uma enguisada, um cozido, e o pai pensou que era a caça que o filho foi caçar. O pai já estava certo, então passou a mão, viu aquele pelo, achava que era o Esaú, deu a bênção. Pronto, ele deu a bênção para o pai e já tinha o herdeiro. É lógico que ele não tinha coragem de enfrentar o irmão, que era grande, peludo, macacoso, e vamos arrebentar ele. Então o que ele fez? Ele fugiu para as terras do tio Labão. Quando ele fugiu para lá, ele encontrou bem Raquel. Ficou doido pela Raquel e quis casar com Raquel. O Labão que não era. Ele era esperto, mas o Labão era mais esperto que ele. Labão disse assim: ó, vou te dar Raquel, mas você vai ter que trabalhar 7 anos para mim. Você trabalhar 7 anos para mim cuidando aqui da minha igreja, de todo o meu terreno, de tudo isso, você pode casar com ela. Ele trabalhou, trabalhou na rata. Chegou o dia da festa. Festa para lá, comida para cá, comida para lá, e foi para a barraca lá com a sua mulher, para a noite dela. A gente fala do acampamento, era nômade, né? Quando ele foi lá para o acampamento, ele acordou no outro dia e ele estava dormindo com a Lia, não com a Raquel, que era a irmã mais velha. Mas ele queria a Raquel. Aí o que ele faz? Ele vai falar com a boa, com a outra mulher lá. O que é isso? Pô, porque essa era a mais velha. Como é que eu vou casar? A mais nova não casa a mais velha. Ela vai ficar encalhada, vai ficar aí com a titi. Então tu leva ela. Agora, mas eu queria a Raquel. Então tu trabalha mais 7 anos para mim e leva a Raquel. Por enquanto eu não estou ficando com ele. Aí ele trabalhou mais 7 anos e levou a Raquel. Então ele ficou com as duas mulheres. Ela tinha dificuldade para engravidar. E elas então se utilizavam das escravas para gerar filhos. É assim que Raquel tinha uma escrava chamada Bila, e de Bila nasceu 2 meninos, Dan e Neftá. São 2 tribos de Israel, que vão gerar muita gente. Dan e Neftá. E dela, depois ela conseguiu engravidar Raquel, ela teve 2 filhos. O José, que é o tal de José do Egito, e o Benjamim. São 2 tribos, a tribo de José do Egito e a tribo de Benjamim. Benjamim é Paulo, é da tribo de Benjamim, Paulo de Tarso. Ele fala isso nas suas escrituras, a tribo de Benjamim, etc. Então, daí os 12 filhos de Jacó, que nasceram de mulheres diferentes. Das 2 mulheres, Lia e Raquel, e das escravas das 2. Tá bem? Então, através de Raquel, nós temos 4 filhos. Por quê? Porque a escrava dela gerou 2 filhos, mas como escrava não era dona de nada, pertencia a Raquel. Então nós temos Dan, Naftali, José do Egito e Benjamim. Então, como ela era queridinha, teve 4 dos 12, podemos dizer assim. E como ela era queridinha de Jacó, como ela era queridinha de Jacó, porque Jacó, quando eu queria casar com ela, não com a outra, isso não quer dizer que não for com a outra, né? Mas ele gostava de Raquel, deu a ideia de que ela era a esposa preferida.
se ela é a esposa preferida, ela era a mãe preferida. E como tinha a ideia de que José era o filhinho queridinho dele, foi o filhinho que foi pedido pelos outros, então era o filhinho queridinho, então estava a ideia de que ela tinha, então era a mãe queridinha também. Porque ela era a mãe do filhinho mais queridinho. Uma outra coisa que depois, isso tudo ainda vai nascer o Benjamin, né? Tem uns quatro Benjamin, que era o menorzinho de todos. Então era o mais paparicadinho. Então ela era uma mãe muito especial. Sendo uma mãe muito especial, passou a ter a imagem de que ele era a mãe de Israel, de toda a nação. Entenderam? Uma imagem. Por isso que eu disse que é uma figura de retórica, uma protopopé. E como ela estava enterrada ali, naquela localidade de Belém, e as criancinhas de Belém estavam morrendo, se criancinhas estão morrendo, são os judeus que estão morrendo, e se são os judeus que estão morrendo, e ela tem essa imagem de que é a mãe da nação, então quando morrem judeus, a mãe chora a morte dos seus filhos. Por isso é uma imagem que isso não aconteceu fisicamente. O texto está dizendo que essa é uma dor tão grande matar essas criancinhas, que é mais ou menos como você imaginar que a mãe de Israel, aquela que gerou a nação, estava profundamente triste, chorando, porque essas crianças sofreram. Daí nós podemos imaginar uma outra jogada em que Maria, a mãe da cristandade, tá certo? Também chora profundamente quando a gente faz uma guerra, quando tem um crime violento, como um país invade o outro. É como se Maria, a mãe da cristandade, derramasse lágrimas de sangue e de Nossa Senhora de Fátima, a humanidade da Primeira Guerra Mundial. É uma dor para Maria, porque os seus filhos estão se matando, filhos cristãos. Aí ela aparece na cidadezinha lá de Fátima, não é isso? E ia para os três pastores com lágrimas de sangue, né? Chorando. Daí dá a revelação, aquela história. Né? Entenderam a jogada? A mãe da questão da chora porque nós estamos em guerra. E qual é a mensagem? Parar a guerra. A mãe não quer ver os seus filhos nessa barbaridade. Então, como esse da barbaridade, como Raquel, a mãe da nação, chorava. Entendeu? A jogada. Bom, a família então vai para o Egito. A família vai para o Egito. O Egito ficava mais ou menos a uns 250 milhas, quer dizer, resumindo, uns 300 quilômetros de Belém até lá o Egito. Ou melhor, de Belém para o Egito, né? Da mesma forma. De Belém para o Egito, mais ou menos a uns 300 quilômetros de caminhada. E daí uns 6, 7 dias de caminhada no burrinho, e é complicado, é uma parte do caminho é pelo deserto. Então não é fácil fazer essa trajetória, né, para chegar no Egito. E aí, então, nós temos alguns livros que tentam mostrar mais ou menos o que foi que aconteceu nessa caminhada. Era uma caminhada difícil para José cuidar de Maria, daquele bebezinho com um ano e pouco, né? Que precisava ser protegido. Então nós temos dois livros a pó, mas que são muito antigos. São livros até do segundo século, do terceiro século, são livros de muita tradição dentro do cristianismo, e que criou toda uma tradição que às vezes a gente fala de presépio, de uma opção de coisa, e que a gente não sabe que vem desses livros e não dos evangelhos tradicionais, Mateus, Marcos e Lucas. A igreja não tem esses livros como originais, ou não tem esses livros como livros sagrados, não pertence ao canto da igreja, mas ela não expressa esses livros, tanto que não expressa, e ela utiliza dos seus santos, dos seus grandes escritores, dos pais da igreja, várias vezes fazem citações desses livros para corroborar com a sua evidência. Então, uma das coisas que eles explicam é que ela indo lá nesses 7 dias de caminhada no burrinho, né, levando Jesus, teve uma hora que ela teve sede de fome, Maria. Mas Jesus teve de cuidar. Né? Então como é que Jesus cuidou? Logo apareceu uma palmeira, a palmeira da água, né? E da alimento. Palmas, mas José, a palmeira é muito alta. Como é que José é com ela? Né? Então Jesus, lá com a sua força, fazia a palmeira se curvar e a boa a Maria parava lá o fruto e eles comeram e beberam água. Aí você fala assim, poxa, mas isso aí é milagre muito, muito, muito extraordinário, né? Fazer uma palmeira se curvar para dar água lá para Maria. Eu pergunto a vocês, o que é mais fácil? Fazer uma palmeira se curvar, o pai e a mãe pegar lá o fruto e beber a água e comer, ou pegar
de Deus.
O que é mais fácil? Pegar 5 pãezinhos e 2 peixes e fazer 5 mil homens comer e ainda sobrarem 12 cestos fora as mulheres e as crianças. E os peixes já saem prontos. Então, quando a igreja fala assim, não, mas não vamos aceitar esse milagre, ele é muito, muito tchan. O outro também, entendeu? Não dá pra dizer, milagre é milagre. Quer dizer, quando a gente fala milagre, hoje a gente sabe que são leis do magnetismo, leis de ectoplasma, de fluido, etc. Apenas a história conta essa. Uma outra é que animais vêm e que conheciam o deserto, como leões, leopardos, ensinavam para José o caminho. Como eles tinham um caminho que levava para uma gruta, e aonde que tinha ar, e essa gruta poderia ter proteção para eles passarem a noite, né? E o leão conhecia aquele lugar, o leão ia em direção à gruta, eles seguiam lá o leão e o leopardo, chegavam no local e podiam permanecer onde que tinha ar. Tinha um local para eu pousar. Você não fumar um leão fazendo isso? Porque o leão era para comer Jesus, José e Maria. Bom, é verdade. Mas ao mesmo tempo, no caso de João e Francisco, nós vemos um louco cuidando dele. Ah, mas o louco é uma imagem. Bom, aí nós vamos ver tantos bichos que seguem São Jerônimo com o leão, amigo dele. Isso daí é tudo levar em consideração. E no exato momento em que você matar um animal, que você é amigo do animal e tem fluido suficiente de amor para o animal, ele realmente não te ataca. Então, ao mesmo tempo, não estou dizendo que é para a gente aceitar passar. Só estou dizendo que, escândalo por escândalo, nós vemos tanta gente aí, indiano controla cobra, né? Tem gente que tem animais ferozes em casa e eles são. Veja o domador que cuida de animais, etc. E muito mais do que com o chicote, que é aquilo magnetismo do dominador. Muito bem. Agora é interessante que eu acabei de passar aqui pela quinta da Boa Vista. Tem um circo ali, né? Eu fico imaginando os animais do circo olhando para os animais que estão ali no zoológico na quinta. Bom, vamos continuar. Uma outra coisa é que também teve muito calor. Então caminhava pelo deserto, né? De dia, um calor tremendo. Então, de lá para que Jesus abreviou o caminho que era de 300 quilômetros, né, 250 milhas, no momento. Então que ele abreviou o caminho fica mais rápido, ele cortou o caminho. Essa daí é da... Mas esse negócio de cortar o caminho, nós podemos dizer o seguinte, há muitos caminhos melhores que você pode fazer, vai por uma outra estrada, vai por uma outra subida, não vai por aquela montanha, passa por lá, e que você pode ter um caminho que você encurta, inclusive encurta no sentido de que você pode encontrar mais sombra, mais larga, a caminhada é mais leve, passa mais tranquilo, parece que passa mais rápido. E você seguir num local de muito calor, num terror, durante muito tempo, o tempo é maior, é chamado tempo psicológico. Né? Quando você está num assalto, não é isso? Está num assalto e o cara fica ali, dá o dinheiro, dá a carteira, faz como uma eternidade. Né? E você está na beira da praia com uma mulher maravilhosa, tomando lá uma garrafa de vinho, vendo o luar. Né? Aí parece que foi o tempo, né? Parece que foi o tempo. Então é o tempo psicológico, o tempo psicológico. Então, pode, num caminho que tenha água, num caminho que tenha mais sombra, que tenha mais lugar para ter noite, dá a ideia de que a viagem foi mais tranquila e a viagem foi mais tranquila, deu a ideia de que encurtou esse sentido, no sentido psicológico. Vamos ver se tem uma outra informação do Evangelho. Ah, que vieram ladrões para soltar Jesus e a Sagrada Família. Quando os ladrões vieram, Jesus, com a sua força, fez com que os ladrões fossem embora. E os ladrões, diante da força de José, daquela família, né, eles tomaram outro rumo e não quiseram soltar. Ficaram completamente tomados e ficaram com medo de levantar. Que também não é nada complicado para a sua vida. Era uma criança que estava sendo protegida, tinha uma mensagem para dar para o mundo. Isso a gente vê tantos casos acontecer aqui na Terra. Aqui é mesmo na Rua do Risco, aqui pertinho, o Milton Boixá, o orador que falava aqui na regeneração, tantas vezes fala ainda, né, que a desencarnação não mata ninguém, às vezes protege os médicos e fala. Então o Milton Boixá estava aqui na Rua do Risco, né, e o ladrão chegou para soltar, botou a arma na cabeça, passa tudo que tem. Quando o Milton levantou as mãos assim, o ladrão pegou a arma e começou a bater na cabeça dele.
aquele mesmo ladrão e disse comigo, então te odeio, te odeio. Te odeio o quê? Será que ele viu um filho? O que, é que ele viu? O Nilton era feio, mas ele era feio. Isso é um poeta disparado. Então são coisas que acontecem, né? Eu disse, meu, um dia que eu estava ali naquele subterrâneo do Engenho, que a gente passa por baixo da linha de ferro, cancela, que passa por baixo. Então ele desceu, quando ele desceu assim para ele subir a escada do outro lado, tem um ladrão para assaltar. Aí ele resolve então fugir para subir a escada de volta de um outro para assaltar. Então os dois viram assim na direção, aqui no meio. Esse no meio, ele parou e se entregou para Deus. E um ladrão foi e esqueceu, um esqueceu do Nilton, outro também esqueceu do Nilton, falou para o outro, já me falei que eu não quero que você assalte aqui, que eu te pegasse aqui. Sabe interferir, aliás, como diz o livro dos espíritos, interfere os espíritos na nossa vida assim, muito mais do que supondo, a gente não pode nem imaginar, né? E agora o que é interessantíssimo, o que é interessante é que Jesus depois vai se encontrar com esses dois ladrões lá na frente, porque são os dois que morreram na cruz. Quem diz é o livro, o Evangelho Armênio da Infância, né? Que é o Evangelho, perdão, o Evangelho Árabe da Infância, é que diz isso no capítulo 23, versículo 3. Que seria o Gesta e o Dimas, né? Cada um vai falar da vida. Aí você fala assim, mas aí é muita coincidência. A vida é lotada de coincidência. A vida é lotada de coincidência. Né? Quantas vezes as pessoas que aparecem mesmo na sua vida. Nós já vemos casos que o sujeito vem assaltar a pessoa, e depois vem, era ele mesmo que voltava. Vai essa esposa, filha, tá tudo bom? Já vim aqui porque hoje é o dia do pagamento, já foi no dia certo, já sabe tudo. Então, as pessoas ficam no nosso caminho, e às vezes a gente roda um tempo para trás, parece que ela não está no seu destino. E ninguém entra no destino de Jesus sem estar tomado por Jesus. Ninguém encontra Jesus caminhando no deserto, não fica com a vida. Nunca mais o sujeito esquece. Roda, roda, é como um imã. E no fundo ele estava imantado. E ali na cruz continua imantado e bom com Jesus. Tudo bem?
Sim. São colocações que a gente pode dizer que é surpreendente, mas não podemos dizer que são nada disso é impossível.
Bom, e quando eles chegam lá no Egito? Quando chegam no Egito é a terra dos deuses. O Egito é o local onde tem a maior religiosidade do mundo, igual a Índia. Lá no Egito tem mais religiosidade do que Israel. Vocês têm uma ideia? Quando a gente vai em Israel, aqui é a igreja de natividade. Parece que Jesus nasceu aqui. Você vai lá em Cafarnaum, aqui é a casa do Pedro. É possível que aqui seja a casa do Pedro. E tudo aquilo já foi construído, são igrejas maravilhosas, todas cheias de mármore, coisas que não tinham nada naquela época. Você vai no Egito, não. No Egito não diz assim, aqui. Não, ali é múmia. A múmia daqui é aquele é o Tutankhamon, aquele é o Akhenaton, aquele ali é o palácio do Amarco. Então está tudo ali, podemos dizer, de pé. Você vê o que é real. Então é a terra dos deuses. Né? E quando eles chegam lá, diz lá que os deuses se abalaram diante de Jesus. O sacerdote já não conseguiu mais se comportar diante da grandeza do Cristo. Quando o governador chutou pela mediunidade tanto que existe no Egito, que ali tinha um ser muito especial, o próprio governador veio adorar Jesus. Isso tem mistério? Não. Nós vemos isso acontecer quando o governador se Paulo vai adorar Paulo de Tarso, vai reverenciar esse amigo de Paulo, e ajudar Paulo. Então, não tem nada de... Não sei por que o livro não é considerado também sagrado como os outros. Uma outra coisa é, Jesus vai até pelas cidades de Matariel, pelas cidades de Mêmes, Heliópolis. Então o texto vai mostrando por onde que Jesus passou. Uma outra, que ele cura endemoniados, leprosos, surdos, que também não tem nada de escandaloso, porque no Evangelho várias vezes ele faz cura de endemoniados, cura de surdos, cura de leprosos, né? E quem cura com 30 anos, cura com 2 anos, com 40 dias, com 1 dia, é tudo a mesma coisa, não há diferença nenhuma. Porque, aliás, as curas são todas espirituais e acontecem todas por autorização da lei espiritual. Esse é o texto. E que nós, na próxima vez, nós vamos ver que um anjo vai aparecer.